Tribuna Desportiva.
Futsal, contaremos ter connosco o Tomás Reis, jogador do UGS de Toulouse. Vamos falar um bocadinho do Mundial, também da carreira do Tomás, claro. Mas antes disso, temos tempo, Marco e Henrique, para falar um bocadinho das outras seleções nacionais, a de hóquei patins, masculina e feminina, de futebol de praia. Está tudo a ganhar. Viste alguma coisa, Marco? Não vi nada, ok.
Eu só vi os resultados do hóquei em patins.
Portugal ganhou, bom, fácil.
Era óbvio, quer dizer, eu acho que o hóquei em patins, para mim, a nível até continental e mundial, está a perder muita qualidade.
Muita qualidade mesmo.
Começava-se mesmo só a ver um núcleo de países que continuam a apostar nessa
Portugal,
modalidade, que é Portugal, Argentina, Espanha, Itália, depois a França. Houve um momento em que se acreditava que pudessem, e continuam, mas porquê? Porque têm os irmãos Di Benedetto, mas quando os dois irmãos, que são de origem italiana, saírem, por enquanto não estou a ver assim uma grande aposta, até no próprio campeonato ainda não conseguem rivalizar com ninguém. Depois a Alemanha e a Suíça, é só aquele núcleo também de pequenos clubes que são sempre os mesmos, que continuam a jogar hóquei em patins. Aliás, há mais nações neste Mundial, há muitas mais nações, nações até que nunca tinha visto. Israel, por exemplo, que está na terceira divisão do Mundial, que apareceu e tem bons resultados. Há cada vez mais nações a praticarem hóquei em patins, mas é um nível muito baixo, é um nível realmente amador. Os Estados Unidos hoje, 10-2, eu ainda hoje me pergunto como é que se faz que os Estados Unidos está na primeira divisão, porque os Estados Unidos não têm nível para estar na primeira divisão. Mas pronto, é entre, vou dar um exemplo, Moçambique, que é um país lusófono, que teve grande cultura de hóquei em patins, mas que ultimamente a federação tem dado zero para participar nos diferentes campeonatos africanos, mundiais, e sem dinheiro não há como se deslocar, não há como fazer uma aposta concreta. A única nação que, sem ser Portugal, Brasil, é Angola, mas também Angola hoje perdeu, por exemplo, por 7-1 frente à Argentina, e até não é muito, 7-1 frente a uma equipa que foi recentemente também campeã do mundo, a Argentina, até não é muito. Mas pronto, estamos nesse núcleo de nações hispânicas, nações lusófonas, e resume-se um pouco a isso, esta modalidade. É pena, e como eu disse, há cada vez mais nações, mas não há profissionalismo nessas nações, e falaremos do futsal. Quando vemos os países que estão no alto patamar do ranking mundial, não é como no futebol a 11. Em relação ao futebol de praia, admito que só vi os resultados, mas igual, futebol de praia, vamos ver quem é que são as nações do futebol de praia. No mundial é Brasil, é Portugal, é Espanha, Argentina e pouco mais. Vimos um momento a França subiu, apareceu quando vieram os irmãos Cantona, depois desapareceu. Depois voltou a subir, até foram campeões do mundo no primeiro Mundial organizado pela FIFA, vencendo Portugal, que tinha aliás eliminado o Brasil. Pensava-se que Portugal ia vencer e acabou por perder, mas desde esse título também desapareceu. A Suíça também apareceu um momento ou outro, agora também tem recuado. A Rússia está suspensa, também vimos a Ucrânia no futebol de praia, mas são nações que não têm uma aposta regular, não têm um campeonato. As únicas que têm campeonato é Portugal, Espanha, Itália, que têm campeonatos competitivos, que têm realmente primeira, segunda divisão, que têm formação, que têm equipas sub-21. Então são campeonatos que é um núcleo. Quando falamos dos Jogos Olímpicos, por exemplo, muitos gostariam de ver desaparecer o futebol a 11. E para fazer como o rugby, não temos o rugby a 15 nos Jogos Olímpicos. Temos uma modalidade que é muito mais dinâmica, que é o rugby a 7. E há muitos que dizem, por que não utilizar um futebol, um futsal, por exemplo, ou um futebol de praia, que possa ser um bocadinho mais dinâmica. Mas o olimpismo tem que ter, não sei, 50, 60, 100 países que praticam esse desporto. Estas modalidades não têm isso. Nem o futebol de praia tem isso. Quando eu olho, por exemplo, como eu olho muito para a África lusófona, quando o Campeonato Africano das Nações de Futebol de Praia só tem Angola e Moçambique que participam. Só dois, sobre os 5 países da África lusófona. E mesmo assim, em termos do Campeonato Africano das Nações, são 8 a 10 nações, sobre 50 e tais participam. É muito limitado para estar nos Jogos Olímpicos. É por isso que se continua com este futebol a 11, que não tem interesse nenhum, entre aspas, porque é menos de 23 e podem vir 6 com mais de 23 e não é bem um sub 21, é naquele entre 2, não se percebe as mulheres, por exemplo, o lado feminino, é a equipa principal que vem. E para mim o futebol ou tem que evoluir para a equipa principal ou então temos que mudar como o rugby para uma modalidade diferente.
Tipo futebol a 9 ou 7.
Sim, e então em futebol feminino de praia ainda é pior. É mesmo só, para mim, Espanha, Portugal e Brasil. Nem há Itália, nem nada. Para mim é só estes três países e Portugal e Espanha no topo.
Concordo contigo com algumas coisas. Em relação ao futsal, já falámos um bocadinho dele. Estavas a falar daquelas nações assim mais exóticas, o Uzbequistão, o Tajiquistão, as seleções que têm muitos brasileiros, no fundo, não é?
Nem tantas nessas seleções.
Deixa-me só dizer que o Boa Vista está a ganhar 2-1, o Boa Vista marcou outra vez.
Nem tanto nessas nações, mas conseguiram eliminar o Japão. Japão, que esses, sim, tinham dois ou três jogadores de origem brasileira que estavam presentes.
A Itália, que há uns tempos atrás jogava com 5, não é?
Exato. Também tinhas o Azerbaijão, era mais o Azerbaijão que tinha. A Geórgia também tinha alguns e não estão presentes. Quer dizer que também esse modelo também não está a durar no tempo, de estar sempre a naturalizar jogadores. Mas é verdade que é surpreendente ver o Japão não estar aqui neste Mundial e ver o Afeganistão, que aliás venceu no primeiro jogo a Angola por 6-4. E se eu te digo os nomes dos afegãos, posso dizer que não há nenhum, pelo menos tem um nome brasileiro, nesses jogadores. O Cazaquistão, que empatou frente à Espanha, também surpreendente. O Uzbequistão, que empatou frente aos Países Baixos. A França, que também é uma seleção que participa pela primeira vez no Mundial de Futsal e conseguiu vencer hoje a equipa de Guatemala. Mas vamos ver, como eu te disse, não é uma estranheza, mas quase. O Irão, por exemplo, que venceu 7-1 frente à Venezuela, é quarto mundial. É a quarta nação mundial em futsal. Há Brasil, Portugal, Espanha e quarta é o Irão. O que seria impensável no futebol a 11. A França é décima mundial e também começou a apostar há 5, 6 anos realmente no futsal. Para ver o atraso que tem a França, o futsal feminino, só há nem sequer um ano é que houve o primeiro jogo oficial da seleção francesa de futsal feminino. Então são sempre, para mim, modalidades que ainda estão muito em desenvolvimento e vê-se pelos resultados. O Brasil ganhou 10-0 frente a Cuba. Portugal foi 10-1 frente ao Panamá. Quer dizer que há aqui estas seleções que são muito acima, a Argentina 7-1 frente à Ucrânia. Há nações que são muito mais fortes e sente-se que este Mundial vai ser mesmo em relação a essas seleções.
E já temos connosco o jogador do UGS Toulouse de futsal, o Tomás Reis. Olá, boa noite, Tomás.
Muito boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas acabei de chegar no treino.
Estás multado.
sem problema.
O Tomás que andou já aí por alguns clubes, tenho aqui notas do Quinta dos Lobos, Leões Porto Salvo, Famalicão, Torriense, andou por Portugal, agora está no
primeiro... E o primeiro... Sporting Clube de Portugal, formado Sporting Portugal, no Sporting.
E agora está aqui numa pequena experiênciazinha em França. Para já gostava de lhe perguntar como é que está a correr essa experiência em França, no Toulouse?
Até ao momento está a correr otimamente. Está a ser uma experiência.
Você
nova.
É o craque ou não, Tomás? Você é o craque da equipa?
Eu acho que isso para mim é o menos importante, sinceramente. Eu trabalho todos os dias para poder ajudar com a minha qualidade na equipa. E para mim o mais importante é atingirmos os objetivos que nos foram propostos no início da época e de preferência que consigamos alcançá-los todos, e isso para mim é o mais importante, porque acho que numa equipa um só não faz a diferença. Acho que é com a qualidade de todos é que conseguimos alcançar os objetivos. Mas para responder à pergunta, acho que nesta fase inicial está a correr muito bem. É uma equipa que tem como lema a família e acolheram-me super bem. Eu vindo de outro país fui acolhido de uma forma incrível. Todos sempre muito atenciosos, preocupados, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família. E eu acho que isso é meio caminho andado para um jogador que vem do estrangeiro ter produtividade no clube.
Oh, Tomás, tu vieste do Torriense, ali Torres Vedras é ao pé do Bomarral, é lá a minha zona, não é? És bobozinho, és bobozinho.
É verdade, é verdade.
Tomás, e pronto, e quais foram as tuas primeiras sensações em relação a este futsal francês?
As primeiras sensações são incríveis. Eu já tinha acompanhado o futsal francês na altura em que o Ricardinho e o Bruno vieram para cá. Acho que, como tinha falado, é um passar testemunho e é uma honra ter a possibilidade de participar neste campeonato. É um campeonato muito intenso, muito competitivo, com jogadores tecnicamente muito fortes, taticamente também muito fortes, fisicamente incríveis. Eu acho que vai ser um campeonato muito competitivo. O futsal francês está cada vez mais em crescimento, alcançou agora pela primeira vez a participação no Mundial, hoje já venceu o primeiro jogo. Então eu acho que o futsal francês, daqui a uns anos, pode se tornar uma grande potência no futsal mundial.
Mas, Tomás, como é que têm sido os primeiros jogos também da pré-temporada? A equipa tem conseguido alcançar também bons resultados?
Nós já estamos a treinar, vai fazer agora esta semana um mês. Os primeiros jogos que tivemos, um foi contra, para mim, uma das três melhores equipas do mundo, que é o Barcelona, e claramente que as dificuldades foram muitas, mas para mim, nesta fase da época, o mais importante não são os resultados, mas sim a qualidade e a intensidade e a atitude do plantel perante as adversidades que nos vão causando. Mas a primeira impressão tem sido muito boa, tanto o jogo com o Barcelona como o jogo deste fim de semana contra a seleção de Andorra foram positivos, apesar da derrota com o Barcelona e agora com a vitória contra a seleção de Andorra. Mas os aspectos que temos que retirar são os aspectos muito positivos, acho que mais positivos do que negativos, e isso tem-me impressionado muito, porque é uma equipa incrível, com jogadores muito fortes tecnicamente e taticamente, e principalmente muito jovem, o que não é normal numa primeira divisão, seja de qualquer país, e eu acho que isso demonstra que cada vez mais o futsal está a progredir, os mais jovens cada vez estão mais a integrar plantéis profissionais, já não é tudo à base do jogador com mais idade, por assim dizer, ou com mais experiência, por assim dizer, não, já estamos a ir buscar jogadores com muita qualidade, e neste caso internacionais franceses. Portanto, eu acho que para uma fase inicial, para um primeiro mês de trabalho, tem sido excelente. Estes dois partidos contra o Barcelona e contra a Andorra.
Oh, Tomás, vais ter a tua estreia no campeonato contra um monstro do futsal francês, que é ligado à comunidade portuguesa e que se chama Sporting Clube Paris e que é filial do Sporting Clube de Portugal.
É verdade.
É o clube mais titulado em França de futsal.
Claro, eu acho que...
É de resto, já agora deixa-me só dizer que é uma equipa, sim. É uma equipa que está que serviu um pouco de comboio, digamos assim, para alavancar este futsal aqui em França, no fundo, o Sporting Clube Paris.
É verdade, vamos começar a iniciar, neste caso, a nossa caminhada frente ao Sporting Paris, que este ano, mais uma vez, fez um bom investimento, fez novamente uma boa equipa, claramente para ser um dos candidatos a tentar conquistar o título francês, mas nós claramente que não teremos medo de os enfrentar de cara a cara. Eles vão ter as armas deles, nós vamos ter as nossas armas. Sabemos que é um clube muito conceituado em França, como você já disse. Aliás, é só o mais titulado, e isso diz muito da qualidade do plantel e do clube, mas nós vamos os enfrentar de cara a cara. Vai ser um bom primeiro jogo, e espero que a vitória caia para o nosso lado.
E vai ser na vossa casa, não é?
Principalmente porque vamos jogar em nossa casa, junto dos nossos adeptos, que como já me informei, enchem o pavilhão todos
era
os jogos.
Tomás, era isso que eu queria perguntar. O futsal aí em Toulouse, como é que é? Como é que é visto? É acompanhado? Vibra-se, enchem-se os pavilhões? Bom, já disse, já acabou de dizer, não é?
Sim. Eu claramente, que quando obtive a proposta do Toulouse, que me foi informar, e tudo o que me disseram foi que a população aqui em Toulouse acolhe muito bem o futsal, tem tendência a encher sempre o pavilhão e a apoiar o Toulouse. E a partir do momento em que a população de Toulouse apoia este clube, acho que nós como jogadores só temos que nos entregar ao máximo e dignificar claramente o símbolo que carregamos ao peito e a instituição que representamos, que mais uma vez digo, tem como lema a família, a atitude, o empenho dentro de campo, e acho que isso vai ser notório em cada jogo do Toulouse.
Marco, não sei se tens alguma opinião. Vamos passar para a seleção, se calhar, a falar um bocadinho do Mundial. Já viu, Tomás, já viu alguma coisa hoje? Conseguiu ver alguma coisa ou nem por isso?
Consegui. Apesar de ter tido treino de manhã e agora à meia da tarde, consegui acompanhar. Mais uma vez, volto a repetir, acho que é um campeonato do mundo que vai ser muito competitivo. Claramente que temos os favoritos e isso é notório nos resultados, como Portugal e o caso do Brasil, mas penso que não nos podemos só referir a essas duas seleções. Temos França, temos Marrocos, temos a seleção da Argentina, que
a Espanha também,
a última, exatamente, a Espanha. Temos também a seleção francesa, a seleção da Ucrânia, que apesar do resultado com a Argentina não espalha a qualidade imensa que o plantel tem. Angola, que como já tinha referido, penso que ainda pode surpreender e quem sabe vencer tanto a Argentina como a Ucrânia. Temos o caso do Irão, que não é muito falado e para mim é uma equipa extraordinária com jogadores de top mundial. Portanto, eu sinto que este Mundial vai ser muito competitivo, com um vencedor incerto. Claramente que temos Portugal e Brasil como os principais favoritos, mas que vai ser um campeonato do mundo muito interessante e muito competente.
Esse primeiro jogo frente ao Panamá, diz alguma coisa ou não? Vitória por 10-1.
Acho que Portugal claramente que demonstrou a sua personalidade. Desde o primeiro ao último minuto nunca facilitou. Teve sempre tendência a ir crescendo ao longo do jogo e demonstrou toda a sua capacidade, tanto tática como técnica, e claramente que a vitória, pois, por resultado dilatado, foi o demonstrar dessa qualidade, tanto técnica e tática, e podemos ver, não sei se repararam, a felicidade do Mr. Jorge Brás e dos jogadores a fazerem gols de bolas paradas, que é algo que eu já tive a oportunidade de trabalhar com a seleção e sei que é muito importante tanto para o nosso míster quanto para o nosso jogador. E portanto acho que Portugal demonstrou essa personalidade, esse caráter e levou vencido e bem o Panamá.
Mas vencer assim tão facilmente como o Brasil, não pode haver depois um relaxamento de não. Pronto, isto está feito.
Sim. Claramente que uma seleção como Portugal, e eu vou-me referir a Portugal porque é neste caso onde eu já tive a oportunidade de trabalhar, acho que o facto da vitória por números elevados não vai trazer qualquer relaxamento ao nosso plantel, porque são jogadores profissionais e isto é claramente o seu trabalho, isto é o seu dia-a-dia e, portanto, como posso referir, foi mais um dia na vida deles, foi mais um trabalho completo e realizado com distinção, e agora claramente o Mr. Jorge Brás já está a pensar no próximo jogo, tanto o Mr. Jorge como os jogadores, para preparar, penso que o Tajiquistão,
é
não estou em erro.
O que é que vale o Tajiquistão?
Eu, mais uma vez, eu não conhecia a seleção do Tajiquistão, a verdade é essa, mas tive a oportunidade de falar com o Mr. Jorge Brás, tive a oportunidade de falar com alguns jogadores e já me disseram que é uma seleção que pode surpreender. Hoje tive a oportunidade de ver essa mesma equipa contra o Marrocos e criou muitas dificuldades à seleção de Marrocos, apesar de claramente a seleção de Marrocos ter muita qualidade e ter vencido o jogo. Mas acho que vai ser uma seleção que vai criar muitas dificuldades a Portugal e vai testar ao máximo os limites da nossa seleção e espero que Portugal mantenha os índices de concentração e de profissionalismo e que vença mais um jogo de forma categórica.
Tomás, se Portugal terminar no primeiro lugar, se eu não estou em erro aqui a ver, será o segundo do grupo D. Neste momento, o segundo do grupo D, porque começou mal, com um empate, é a Espanha. Como é que está esta equipa espanhola? Esse empate frente ao Cazaquistão foi um mau começo, com a Líbia a vencer do outro lado.
É verdade, é verdade. Mas penso que a seleção espanhola surpreendeu-me pela negativa, na verdade. Porque eu também já tive a oportunidade de ler alguns comentários de alguns comentadores espanhóis e refletem isso mesmo. Uma seleção com pouca intensidade, os princípios por vezes mal feitos, que a identidade espanhola por vezes não a aparecer, e com isso acho que foi notório no jogo com o Cazaquistão, que apesar de se superiorizar em muitos momentos do jogo frente ao Cazaquistão, não conseguiram impor a qualidade da seleção espanhola que todos nós conhecemos e que tem imposto sempre a sua presença em finais de tanto de campeonato do mundo como da Europa. Mas claramente que é um primeiro jogo, também contra uma seleção que, apesar de alguns desfalques, não ter levado um dos jogadores importantes, que é o caso do Tainan, que é uma seleção também muito forte, que é o Cazaquistão, mas penso que este grupo vai ser um grupo equilibrado. Temos o caso da Líbia, que, ao que parece, apesar de algumas dificuldades, tem o seu futsal, tem a sua qualidade e vai criar muitas dificuldades tanto à seleção espanhola como à seleção do Cazaquistão. Mas penso que isto vai ser uma questão de golos, confronto direto, porque claramente que se a seleção espanhola e a seleção do Cazaquistão imporem o seu ritmo e imporem a sua qualidade, que se vão superiorizar claramente tanto a Líbia como agora a outra seleção que eu neste momento não me estou a lembrar.
A Nova Zelândia.
Exatamente.
A França venceu 6-3 frente a Guatemala. É assim tanto uma surpresa ou não para a França, que tem crescido e que já é a décima mundial?
Sinceramente, eu acho que não é uma surpresa. Acho que, com todo o respeito pela seleção da Guatemala, que criou mais que dificuldades à seleção francesa, não foi por acaso que esteve a vencer por 2 vezes, no início por 2-0 e depois conseguiu novamente se pôr na frente do marcador por 3-2, mas acho que, como disse, a seleção francesa, é perfeitamente normal que este jogo fosse uma incerteza, porque é a primeira vez que estão a participar num contexto mundial, é a primeira vez que os jogadores estão num contexto mundial, e para o primeiro jogo esta vitória sobre 6-3 sobre a seleção da Guatemala, não sinto que seja uma surpresa, porque claramente que a seleção francesa é superior à seleção da Guatemala, mas acho que é um embalar da seleção para o resto do Mundial.
Tomás, queria também ter uma opinião sua sobre o facto do melhor jogador jovem de futsal ser português, o Lúcio Rocha.
E o do mundo ser o Pani Varela, quer dizer, Portugal está a dominar isto.
Está a dominar isto tudo, não é?
Isso é perfeitamente notório. Acho que é mais que agora está-me a faltar a palavra até, mas acho que é perfeitamente normal cada vez mais os melhores estarem do nosso lado, porque somos campeões da Europa de sub-19, somos campeões da Europa e do mundo nas seleções, na nossa seleção A, temos as nossas equipas tecnicamente tituladas como grandes sempre nas Final Fours da UEFA Champions League. E é perfeitamente normal que a nossa formação comece a dar frutos, que é o caso do Lúcio, que tem muita qualidade e é mais conhecido este prémio, derivado à época que fez, tanto no Europeu de Sub-19 como no Benfica, ter conseguido fazer os 5 gols na UEFA Champions League. Portanto, é perfeitamente normal cada vez mais Portugal estar a dominar o mundo, os jogadores portugueses cada vez mais se diferenciarem dos outros jogadores, E isto é sinal que o futsal português está-se cada vez mais a superiorizar e espero que com o desenrolar dos anos nos implementemos como o melhor futsal do mundo. Sinceramente, porque
para já é um pouco isso, não é? Para já é um pouco
exatamente,
isso.
Exatamente,
exatamente. Reis da Europa e reis do mundo.
É, exatamente, e espero que a gente consiga revalidar esse título de reis do mundo, porque acho que temos toda a qualidade, e, tanto a nível de plantel como a nível de estrutura, porque acho que é mais que notório que a nossa seleção está perfeitamente mentalizada que o seu principal objetivo é vencer o Mundial.
Quer dizer que há um pouco de frustração ou não do lado do Tomás de ter ficado nas meias finais do Campeonato Europeu Sub-19 em 2019?
Há muita. Sinceramente, acho que não é que seja um bicho papão, por assim dizer, mas acho que é uma angústia que eu tenho em mim.
Calma, um sonho que não vale a pena te estressar.
Não. Já é algo que me ficou marcado na minha carreira desportiva. Era um sonho que eu tinha vencer o Campeonato da Europa, ainda por cima o primeiro Campeonato da Europa de Sub-19. Não foi possível, o caminho não foi o que nós queríamos, mas acho que a vida continuou. Tenho colegas meus que tiveram nesse Campeonato da Europa, não conseguiram esse desejado título e hoje em dia são campeões do mundo, da Europa e de tudo e mais alguma coisa, que é o caso do Tomás e do Ziki. Eu acho que é o que eu digo, eu tenho os meus sonhos e os meus objetivos e espero um dia conseguir alcançar um desses títulos pela nossa seleção. Porque
Tomás, tentar um pouco repetir o que fez o pai?
Exatamente. Tentar chegar a um campeonato do mundo e um campeonato da Europa, que foi algo que o meu pai conseguiu alcançar e de preferência conseguir vencer um dos, tanto seja um europeu ou mundial ou até os dois, porque passa muito pelos meus objetivos, passa muito pela minha mentalidade e trabalho todos os dias com isso no meu pensamento.
Muito bem, Tomás, gostávamos muito de tê-lo aqui na Tribuna Desportiva por uma primeira vez, vamos continuar a acompanhar a sua carreira desportiva aqui no UGS de Toulouse. Primeiro jogo então no dia 12 de outubro, se não estou em erro, não é? Qualquer coisa assim.
Exatamente.
Com o Sporting Clube Paris em casa, na vossa casa. E pronto, e vamos continuar então a acompanhar a sua trajetória neste futsal francês. Muito obrigado por ter estado connosco, Tomás.
Muito obrigado eu e um resto de bom trabalho e de boa transmissão.
Obrigado, Tomás Reis, jogador do UGS de Toulouse, descoberto ali pelo Marco que andou à caça.
Union Jeunesse Sportive.
Que aparece, salvo erro, pela primeira vez, não? Neste campeonato de um futsal francês? Ou já
não? Não, já estava. Já estava na primeira divisão. É verdade que já houve várias equipas de Toulouse, mas na temporada passada também já estava.
Muito bem.
Veremos num campeonato que é muito mais aberto. Neste momento é a Estrela, é justamente a Étoile Lavalloise, que é o campeão, mas a queda do Access, nós falámos obviamente muito. Acho que foi um bocadinho dolorido para este campeonato.
Sem dúvida, prometia mundos e fundos e sobretudo elevar este campeonato do mundo, este campeonato francês ao nível dos melhores do mundo com a presença de grandes jogadores como...
Atrasa um bocadinho, e falaste do Sporting Clube de Paris, as pessoas não se dão de conta o quão esta equipa é importante neste campeonato francês por uma coisa, foi a única que ainda não caiu, pelo trabalho que tem feito o Presidente. E todos aqueles que estão com o Presidente, mas o Kremlin-Bicêtre, KB United, já caiu. Teve problemas financeiros, foi para a segunda divisão, voltou para a primeira. O Access caiu. Quase todos aqueles que foram campeões ou caíram por dívidas ou caíram porque já não havia meios, nem com muitos problemas, e a única equipa que conseguiu sempre se manter, nunca descer e vencer títulos e ser sempre regular nos campeonatos, é o Sporting Clube de Paris, e isso acho que é de louvar. As pessoas hoje em dia estão sempre mas não conseguem ganhar o título, pois, porque já não têm os meios que outras agora têm, como o Access chega ali com 1 milhão de euros, claro que consegue vencer todos os jogos. O Étoile da Valoise aposta também mais um bocadinho, consegue ter também resultados. Mas a equipa que já está aqui há 20 anos no futsal e que já ganhou várias vezes o campeonato, a única que sempre se manteve e não teve que meter a chave debaixo do tapete e voltar para o outro vértice, é o Sporting Clube de Paris.
Sem dúvida, assim por baixo. Vamos sair aqui para um breve intervalo, depois vamos voltar novamente ao futebol. Ao 11, até já.
Tribuna Desportiva.
Vamos então voltar a falar da Liga dos Campeões. Não sei se algum de vocês quer falar um bocadinho do Lille Sporting antes de lançar. Lille Sporting Lille, aliás, antes de lançar o Ruben Amorim, Marco, Carmindo, Henrique, alguém para dizer o quê? Que vai ser um jogo equilibrado, como diz o Ruben?
Marco, o Lille, sobretudo, já começou a temporada há vários meses, em julho. Exato, já está com uma rotina europeus. E com um ritmo do jogo interessante para contrariar o Sporting, só que os últimos resultados não são também os melhores. Houve uma derrota frente ao Slavia, derrota que não impediu o apuramento. Depois houve uma derrota frente ao Paris Saint-Germain, frustrante, porque para o Lille tinham empatado a duas bolas e depois para eles era golo, afinal não foi golo. O Paris Saint-Germain marcou o terceiro e acabou por ser 3-2, se não estou em erro, esse jogo. Agora derrota contra uma equipa que sobe da segunda divisão, mas também com novamente problemática, já vários jogadores que estão ou lesionados, ou que ficaram suspensos, ou que há gestão também dos esforços. Só há um avançado no Lille, é o Jonathan David. E frente ao Saint-Étienne jogou o Mohamed Bayou, porquê? Porque o Jonathan David tinha apenas regressado do Canadá, depois de jogos com a seleção. Só há um avançado, e neste momento acho que o Bruno Genesio privilegiou, entre aspas, a recuperação para jogar contra o Sporting. E cuidado, o Jonathan David é à volta de 25, 26 golos, nas últimas três temporadas que ele está no Lille. É um excelente avançado, não sei para muitos se podemos comparar com o Gyökeres, porque não vimos o Gyökeres a jogar em França e não sabemos qual é o nível que ele teria num campeonato, mesmo assim, acima do português. Mas o que é certo é que o Jonathan David está à volta de 25 golos por temporada. Era um jogador que tinha os mesmos números com Neymar, com não muito longe do Mbappé. É um avançado que é perigoso. Mas também tem que ter ao lado jogadores também do nível dele. O Haraldsson, o islandês, está lesionado. O Ángel Gomes teve aquela paragem de 15 dias porque teve uma comoção cerebral no jogo frente ao Reims. Voltou, foi à seleção, ficou um bocadinho lesionado com a seleção inglesa. Volta novamente, neste momento no meio campo, um jovem jogador que é o Boadi, que está a jogar alguns minutos, tem 16 anos. Perderam, e o Florian falou do sistema de três centrais. Porquê três centrais? Porque o melhor defesa, o Lenny Yoro, foi transferido por 62 milhões de euros para o Manchester United, e não há nenhum jogador que seja do mesmo nível que o Lenny Yoro. Tem o Diakité, depois tem os, entre aspas, velhinhos, que é o Aissa Mondi ou o Thomas Meunier, tem mais de 30 anos, para esse vértice direito da defesa central, mas tem mais de 30 anos, não duram 90 minutos. E do outro lado tem o Alexandro, e eu adoro esse tipo de jogadores que são bons jogadores que conseguem ter sucesso, mas tecnicamente têm as suas limitações. E depois os únicos que são excelentes é o Jolas, Gudmundsson de um lado, Tiago Santos do outro.
Era isso, Tiago
muito
Santos.
Bons
e eu te pedi para
a atacar
também um bocadinho dele.
Mas mais algumas dificuldades a defender, não tanto o Tiago Santos, que começa a ser um jogador muito mais completo, mas o Gudmundsson tem muitas dificuldades a defender. Quer dizer, o Gudmundsson só tem que ter a ajuda do Alexandre para parar, por exemplo, um trincão. E do lado direito igual, o Tiago Santos com o Manier ou o Aissa Mandié, que está à dúvida, para controlar o pote, também vai ser complicado desse lado. E o Gyökeres, entre esses três, pode fazer moça. Mas do outro lado, Jonathan David com um Zé Grová. Um Zé Grová, para mim, tem um estilo de um Robben. É sempre com o pé direito, 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 depois entra, pé esquerdo e enrola. E faz sempre isso e passa sempre como passava o Arjen Robben, o neerlandês.
Sim.
Entre Zé Grová, que pode tirar da cartola dois, três tiros incríveis, o Jonathan David, cuidado, não vai ser assim tão fácil para o Sporting, que 3-0. Apenas vem de começar a temporada. Acredito que o Sporting ganhe, mas na dificuldade.
Eu vou apostar no Sporting. Henrique, mais alguma coisa ou nem por isso?
Não.
Vais passar ao Ruben Amorim?
Sim, eu acho que podes apostar largamente no,
No Sporting até com o gol do Gyökeres, porque em termos do jogo eu acho que o Sporting tem mais certezas do que propriamente o Lille, e justamente para quem viu um pouco o Lille fora de casa é complicado frente ao Fenerbahçe. Se não fosse o grande Chevalier, o Lille também não continuava a caminhar.
Pois, mas é o que estás a dizer, tem um guarda-redes excelente, contrariamente ao Sporting tem um avançado do topo nível que é igualzinho ao Gyökeres. Quem salvou no Fenerbahçe foi o Lucas Chevalier e o João Navarrete.
Não tem o Gyökeres, quer dizer que tiveram muitas ocasiões, até propriamente não percebi por acaso o jogo do Mourinho, da equipa do Mourinho, porque é que eles não apostaram mais, porque eles tiveram muitas oportunidades de fazer a diferença e não o fizeram. E desta vez o Lille também mostrou claramente frente ao Slavia, fora de casa, que é complicado, frente ao Saint-Étienne é complicado, aliás uma equipa que joga em verde, de verde também, por isso vamos ver. Mas eu acho que o Lille, primeiro jogo frente ao Sporting vai ser complicado, sou capaz de perder, mas este vai ser depois o destino do Lille na Liga dos Campeões, porque depois surge o Real Madrid, pois, em Lille, e depois ainda
este
surge...
digamos que é um jogo mais acessível para o Lille também, no fundo.
É o mais acessível, porque depois vão o Atlético Madrid, depois acho que recebam a Juventus.
Mas queres-me dizer que a Juventus neste momento também é um topo europeu?
Não, é um topo, só que é daquelas equipas...
E é em casa, o Lille.
Sim.
Porque viste o jogo contra o Lille, Paris Saint-Germain. Durante 25 minutos, o Paris Saint-Germain ficou completamente anulado e nunca tinha visto o Paris Saint-Germain a recuar na segunda parte.
Três jornadas, talvez estar a zero, não estou para ver. Se talvez o presidente, como também bem criticou um pouco a sua equipa, é capaz de dizer que vamos para...
Também pode dizer que é um jogo mais acessível ao Sporting.
Sim, também.
Acho que o Sporting tem jogos mais acessíveis.
O Sporting depois tem City e Arsenal, não é? Tem dois ingleses, o Sporting.
Sim, mas depois em termos de jogos, acho que tem um tempo aí um.
Não, depois tem jogo o Lille, jogo o PSV Eindhoven.
PSV Eindhoven.
Depois Sturm Graz, quer dizer.
Sturm Graz e PSV Eindhoven são mais fracos, sim, do que o Lille.
Sim. Não sei.
Depois, é só onde vem que aparece o City. E o City lá em Lisboa, quer dizer, não quer dizer nada.
O Sporting pode ter 9 pontos.
Exatamente.
E a partir daí, bom, já está mais tranquilo para terminar nos 24 sem primeiros.
Pedro recebe o Arsenal também em casa e sabemos o que é que é. Outra vez que o
Arsenal foi. O Arsenal já não vai.
Da outra vez que o Arsenal foi à casa do Sporting, não foi assim tão fácil.
Pois não. E o Arsenal sabe-se muito bem que está apostado em tentar ganhar o campeonato.
E depois é o Clube Bruges lá e o
Clube Bruges. Pronto, o Armin diz que é o mais acessível e tens PSV, Sturm Graz e Clube Bruges.
Em relação à classificação de atualmente,
eu aposto mais na passagem do Sporting do que do Lille, propriamente hoje em dia.
Vamos ouvir
eu também, é possível o que estou a dizer.
Vamos ouvir 14 minutos de conferência, mas não vamos ouvir esses 14, vamos ouvir o essencial do que disse Ruben Amorim, para já a importância da presença do Sporting nesta Liga dos Campeões.
É óbvio, para todos os clubes é muito importante jogar a Champions League, por tudo, pelo crescimento da equipa, pela valorização dos seus jogadores, pelo encaixe financeiro que nos permite também não ter que vender mais do que devíamos, e temos provado isso ao longo deste tempo. Eu não sei se este formato vai ser mais difícil ou mais fácil, nós não sabemos, nunca jogámos este formato, acho que é mais apelativo, e também nós temos que transformar as competições cada vez mais apelativas para não andar aqueles jogos finais de grupo onde já está tudo decidido. Acho que aqui permite mais jogos, o que é bom para os clubes, mais emoção, clubes a jogar contra clubes diferentes, e portanto eu acho que estamos todos entusiasmados por jogar este formato e principalmente por jogarmos Liga dos Campeões.
São 12 jogadores que se podem estrear, aliás, não amanhã, porque o Kovacevic está lesionado também, o Eduardo Quaresma não treinou hoje, aproveitava também para perguntar como é que está o jogador. Portanto, 10 poderão estrear-se amanhã. Pode ser uma equipa também aqui pouco experiente no que toca a jogos de Liga dos Campeões. Essa irreverência, rebeldia, já deu frutos no Sporting. Acha que pode acontecer isso na Liga dos Campeões? Ou um palco demasiado grande, demasiado sério, com demasiados milhões também em jogo? E aí poderá sim a equipa acusar alguma ansiedade?
Eu acho que não, porque nós também temos que olhar caso a caso. Por exemplo, o Vítor é o primeiro jogo que vai fazer na Liga dos Campeões e ninguém dirá que o Vítor não está preparado para jogar este tipo de jogos. Obviamente já jogámos o ano passado competições europeias, é totalmente diferente, mas criámos aí uma habituação. Depois outro jogador é o Morten. Acho que o Morten nunca jogou a Liga dos Campeões, o ano passado foi a primeira vez que jogou competições europeias. mas ninguém olha para o Morten e pensa que ele não está preparado, porque veio de uma liga italiana, e portanto às vezes é subjetivo e temos que olhar caso a caso para perceber que tipo de estreia estamos a falar. Eu acho que nós, na primeira vez que fomos à Liga dos Campeões, aí sim éramos mesmo muito inexperientes, digamos assim. Eu sinto a equipa ansiosa pelo primeiro jogo, mas mais preparada do que senti naquela altura. Talvez, se calhar, também porque eu me sinto um bocadinho mais preparado para ajudá-los nesta competição. E, portanto, eu prevejo um jogo difícil. Obviamente há sempre ansiedade em qualquer competição no primeiro jogo. Jogamos em casa e, acima de tudo, as expectativas dos nossos adeptos estão muito altas. E, portanto, nós temos que saber viver com isso. E, portanto, vai ser um jogo difícil, com alguma ansiedade, mas eu acho que nós estamos mais preparados do que estávamos há 3 anos atrás, quando estreámos nesta competição. Em relação ao Quaresma, infelizmente, no treino a seguir ao jogo, fez uma entorse, e uma entorse ainda chata. Vai estar algum tempo fora, não digo o tempo porque não sei ao certo, mas está fora deste jogo.
Até que ponto, e passados estes 4 anos, lembramos aqui quando o Sporting se estreou com o Ruben na Liga dos Campeões, o discurso que teve, a aprendizagem, o crescimento. A equipa já cresceu o suficiente para poder bater-se com qualquer equipa. Quais são os objetivos do Sporting nesta competição? E se me permite mais uma pergunta, é também uma forma, já que falou dos jogadores, mas também o treinador, serem olhados num outro patamar internacional?
Os jogadores sim, obviamente que os treinadores também. Eu não procuro isso, acho que temos vindo a aprender com isso. Eu aprendi muito o ano passado, eu vivo um momento, não penso em mais nada, vou pelo que sinto, digamos assim, porque tem muito a ver com a minha natureza, e portanto o que eu quero é ganhar, porque sou competitivo, os nossos jogadores também, mas eu tenho plena noção que é uma competição diferente para os nossos jogadores. Os nossos jogadores que fizeram um campeonato excelente o ano passado, que são muito valorizados, mas que todos eles, pela qualidade que têm, sentem que isto é uma montra para dar um passo seguinte, e não há como censurá-los nesse aspecto. Mas volto a dizer, não quer dizer que eles queiram sair ou que estejam mal aqui, mas sabem que têm uma atenção diferente e estão certamente ansiosos de mostrar aquilo que fizeram no campeonato e também na Liga Europa. Estão preparados para demonstrar isso na Liga dos Campeões. Nós queremos passar à fase seguinte, e acho que passam 24, certo, Filipe? 24, não penso muito nisso nesta fase. Queremos, acima de tudo, ganhar jogos, marcar golos e jogar de uma forma diferente, porque olhando para os jogos da Liga dos Campeões, e nós fomos ver, mesmo no ano que nós passámos aos oitavos de final, onde ninguém esperava, eu sinto que nós temos que jogar, este ano temos jogado de uma forma diferente, e acho que isso também é um objetivo. Mas obviamente que ganhar é o principal, mas queremos jogar bem, ter mais protagonismo nos jogos do que tivemos há 3 anos atrás. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, o objetivo é passar à fase seguinte, jogar melhor, ganhar jogos e valorizar toda a gente aqui, sem pensar em dar o passo seguinte, mas simplesmente por valorizar o nosso trabalho.
Como é que olha para esta competição e olha para o bolo geral daquilo que planeia para a temporada?
Acima de tudo, não vai ser possível fazer aquilo que fizemos o ano passado, que foi uma gestão mais a pensar no campeonato e esquecer. Não esquecemos, porque nós fomos eliminados quando fizemos um excelente jogo na segunda mão contra o vencedor da Liga Europa. E, portanto, mas aqui ali fizemos uma gestão diferente. Eu sinto também que temos mais opções para fazer essa gestão da mesma maneira, mas apostando em todas as competições, e é isso que nós queremos fazer. Depois é preciso um bocadinho de sorte, olhar um bocadinho isto para o Quaresma. Nós não quisemos utilizar o Quaresma também, que vinha num bom momento, porque ele veio da seleção, porque não treinou com a equipa. Poupámo-lo e fazemos esta rotação porque acreditamos em todos os jogadores, mas no treino a seguir ele lesionou-se. E, portanto, é preciso ter sorte com as lesões. O nosso objetivo é ser bicampeões, o nosso objetivo é ir longe onde pudermos ir na Liga dos Campeões. O nosso objetivo passa por vencer a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Para isso, vamos ter que rodar os jogadores todos, e todos estão preparados, e ter alguma sorte nas lesões, nos castigos e etc.
Já foi um bocadinho ao encontro do que lhe ia perguntar com a questão do Quaresma, mas sente que a gestão que foi possível fazer em Arouca vai ajudar a equipa neste jogo da Liga dos Campeões, e perceber se essa gestão é para manter ao longo da época, consoante os desafios que forem aparecendo ao Sporting?
Sim, a gestão é sempre feita mais não a pensar no que vem à frente, mas no que aconteceu para trás, e foi isso que aconteceu. Os jogadores foram poupados em Arouca, porque nós tivemos agora 3 dias sem competição, e chegamos ao 4º dia, dá para recuperar, penso que foi essa as contas, ou então estou a fazer mal as contas, mas houve jogadores que não treinaram connosco e tiveram um jogo, 2 dias, com viagens, como o Morita, e essa gestão foi feita a pensar naquilo que eles fizeram na seleção e no rendimento que teriam em Arouca, não a pensar, vamos recuperá-los para, em Arouca, para jogar a Liga dos Campeões. Isso não vai acontecer, e portanto, volto a dizer, mais importante às vezes do que ir longe na Liga dos Campeões, e nós que queremos ir o máximo, é ir à Liga dos Campeões no próximo ano, porque é isso que ajuda a crescer um clube a longo prazo, e portanto nós queremos muito ser bicampeões. Agora, não poderemos arriscar tanto numa gestão como fizemos o ano passado, porque o nível é completamente diferente e temos o nosso orgulho, os nossos objetivos de demonstrar também na Liga dos Campeões que crescemos como clube e como equipa.
É possível num Sporting como está, vamos supor, ir até onde é possível ganhar a Liga dos Campeões? Vocês imaginam, não imaginam? E se... Eu vi-o, estava a olhar para si quando o Gyökeres estava a falar, e cada vez que havia uma pergunta sobre o futuro, voltava a cara para aquele lado e ria-se bastante. É um assunto que o incomoda?
Não, se estão a rir, não incomoda nada. Acho graça, porque vocês já sabem qual vai ser a resposta, e portanto é só por isso que eu acho graça. Vencer a Liga dos Campeões já é viajar bastante, bastante longe. O que nós queremos é demonstrar que estamos num momento diferente como clube, temos uma equipa diferente, jogamos de uma forma diferente. Eu não sei quais é que vão ser os resultados, e olhar para as equipas que nós vamos jogar, são equipas no mínimo iguais a nós, e portanto o que nós queremos ser é competitivos e mostrar que crescemos enquanto clube. Obviamente que eu estou um bocadinho mais ambicioso, porque eu acredito que nós estamos mais preparados neste momento, e eu vou de acordo com aquilo que sinto na equipa. E portanto, o que eu sinto neste momento, e não sei, não controlo os resultados, o que eu sinto é que esta equipa está preparada para ser mais competitiva e, acima de tudo, jogar de uma forma diferente. Se vamos conseguir ou não, eu não sei. Agora, eu acho também que o nível da nossa equipa mudou, daí nós, quando vamos para uma paragem das seleções, temos não sei quantos internacionais, isso demonstra que nós estamos com uma capacidade diferente, e eu sinto que um jogador, para crescer também, tem que ter uma exigência diferente, coisa que eu não sentia há uns tempos. Eu precisava era tirar pressão aos meus jogadores, e gerindo a forma como comunico também e pressiono os meus jogadores de acordo com a qualidade e o momento em que eles estão. Agora, eu não faço ideia se nós vamos ganhar jogos, se vamos perder os jogos. Sei que estamos mais preparados para jogar o nosso jogo na Liga dos Campeões. Agora vamos ver onde conseguimos ir.
São algumas das declarações, algumas das respostas de Ruben Amorim hoje em conferência de imprensa. Vamos ouvir também uma pequena declaração só de Victor Gyökeres. Ele foi questionado sobre o facto da cláusula, muitos têm falado da cláusula dos 100 milhões. Vamos ouvir a sua resposta.
Good question. I don't know.
É uma boa pergunta. Eu não sei. Não estou a trabalhar por um clube e não sou empresário. Não estou dentro dessa realidade, obviamente. Eu fiquei no Sporting porque gosto muito de estar aqui, mas o meu valor é o meu valor. E logo veremos qual será quando algo acontecer.
We'll see what it is when something happens.
Victor Gyökeres, amanhã então, Sporting Lille, relato na Rádio Alfa Simultâneo Antena 1, emissão especial a partir das 20h45. Na quinta-feira, o Benfica joga em Belgrado diante do Estrela Vermelha, o Crvena Zvezda, para a primeira jornada também desta fase de Liga, da Liga dos Campeões. Henrique, vamos lá falar um bocadinho do PSG?
Sim, o PSG que joga na quarta-feira frente ao Girona. A equipa espanhola, surpresa do ano passado.
Um bocado o resto de Espanha, né?
Sim, podemos dizer isto. O Brescia foi adversário do Paris Saint-Germain este fim de semana. O Brescia que estava a vencer e finalmente perdeu em casa do Parc des Princes. Foi em casa do Paris Saint-Germain, o Parc des Princes, 3-1. E tivemos a oportunidade de falar com o Kang In-Lee, o coreano, em espanhol, sobre este primeiro encontro entre o Paris Saint-Germain e o Girona.
Bueno, porque penso que el rival es un buen equipo, muy buen equipo. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo para conseguir la victoria y al final pudimos conseguir la victoria y eso es lo más importante.
Cuatro juegos, cuatro victorias, 16 goles marcados. ¿Qué es este nuevo PSG con tantos goles?
Bueno, como siempre, tanto año pasado como este año, intentamos todos los jugadores estar juntos, hacer un equipo para poder conseguir las victorias cada partido. Para nosotros cada partido es muy importante y bueno, eso es lo que se está notando, que al final damos mucha importancia a cada partido y conseguimos la victoria.
Ce soir, on a eu un très bon Dembélé. C'est aussi important avant le match de Ligue des Champions.
Sí, sí, al final, Ousmane es un grandísimo jugador que siempre marca las diferencias y bueno, ojalá que siga así durante toda la temporada.
¿Listos para la Champions?
Sí, claro.
Qu'est-ce que vous devez, s'il y a des choses, est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer avant la Ligue des Champions?
Es que hay unos puntos de mejoración desde el partido de hoy comparado con la Champions. Si hay los puntos para mejorar.
Bueno, yo pienso que todos los puntos, ¿no? Podemos mejorar en todos los puntos, podemos mejorar en ataque, en defensa, en los resultados. Y bueno, nosotros como jugadores, como cuerpo técnico, siempre intentaremos dar la mejor versión de todos para conseguir la victoria y dar el mejor fútbol.
Kang Li está en medio do Paris Saint-Germain, que vão enfrentar, então vou receber o Girona na próxima quarta-feira. Tivemos também a oportunidade de falar com o Matias Pereira, o Matias que está no Brest. O Brest vai descobrir a Liga dos Campeões frente ao Sturm Graz, mas o Matias também está confiante nesta estreia, mesmo se dá vontade de continuar o que é que eles viveram no ano passado.
É uma grande equipa, PSG é sempre uma grande equipa. Nós fizemos um bom primeiro tempo, segundo um pouco mais difícil, mas trocamos o sistema, trocamos alguns jogadores, novos jogadores também. O segundo golo para eles é o mais importante e o mais difícil para nós, porque estávamos bem neste jogo e infelizmente falhamos no segundo golo. E depois o terceiro é um erro da equipe, mas pronto, vamos mudar isso nos próximos jogos e ficar focado na nossa equipe e no nosso grupo para fazer boas coisas.
Esta temporada é mais complicada?
Por enquanto não, porque só fizemos os jogos de campeonato e o início e pronto, vamos ver um jogo apertados, vamos ver com a equipe. Como eu digo antes, temos um grupo com muita qualidade, muitos jogadores. Os coaches podem mudar muitas coisas no uso inicial e no campeonato. Eu acho que todas as jogadoras vão ter uma chance de mostrar coisas. Depois é o campo. Só que fazer boas coisas para jogar mais.
Justamente depois da grande temporada do ano passado, é talvez o grande desafio que vocês têm de provar que era uma continuidade?
Um desafio não, porque nós sabemos que o ano passado foi uma coisa histórica para o clube, para nós. Brest em terceiro lugar não vai dar sempre, todos os anos, mas o desafio vai ser apurar na primeira Primeira Liga. Depois vai ser aumentar o nível para ficar no top 10, top 10, vamos ver, é o objetivo.
Depois de Clermont, Angers, Brest e Liga dos Campeões, este percurso?
É um sonho, não é, não há mais, né? Quando eu estava em Clermont, toquei um pouco no Constituição 21, era um sonho para mim também, consegui jogar lá. Depois, primeira divisão, objetivo manter neste nível, consegui. Agora é um pequeno presente para mim, jogar a Liga dos Campeões, mostrar-me na Europa também. E não sei, depois, como eu digo, eu sou fim de contrato, tenho a porta aberta e pronto, vamos ver o que vai acontecer para mim.
Já pronto a ouvir a música da Liga dos Campeões?
Já.
Há uma certa pressão ou não?
Por enquanto, como eu digo, não. Porque estamos focados no campeonato. Agora vai ter uma semana um pouco novas para nós e vamos ver. Mas por enquanto o grupo não há muita pressão, é aproveitar o momento. Sabemos que vamos jogar Sturm Graz, que é uma equipe um pouco como nós. E mais bom para nós iniciar a Champions contra a equipa como ela.
Matias Pereira Lage, luso-francês do Brest. Henrique, só para fechar, Lusitanos da Morte, apurados para a próxima fase da Taça de França.
Sim, começar esta nova aventura, talvez, na Taça de França, a ganhar 1-0 frente a uma equipa de R2, o Villiers-le-Bel, em casa do Villiers-le-Bel, e temos a reação do capitão, Walter Viegas.
Vamos ouvir.
Um jogo típico de Taça de França, um jogo em que jogamos contra uma equipa duas divisões abaixo da nossa, encontramos uma equipa motivada e num contexto favorável para eles, jogando em casa deles, no ambiente em que eles estão habituados e onde encontramos algumas dificuldades. É verdade que poderíamos ter tornado o jogo mais facilitado se fôssemos mais eficazes nas oportunidades que tivemos. Mas algo não aconteceu, mas acho que acabámos por conseguir o principal objetivo que era e na Taça de França é sempre a qualificação. Começámos o jogo não da melhor maneira, na primeira parte acho que fomos em crescendo e acabámos a primeira parte com algumas oportunidades de golo onde já se justificava estarmos em vantagem para o intervalo. Ao intervalo acabámos por retificar algumas coisas e aparecemos na segunda parte já metendo mais velocidade no jogo, criando mais oportunidades de gol e aqui ou ali, por falta de eficácia da nossa parte, fomos mantendo o 0-0 até perto do fim, onde conseguimos fazer o gol já nos últimos 10 minutos de jogo e o gol que nos dá esta qualificação. Acho que depois do gol poderíamos ter gerido melhor e temos qualidade e capacidades para gerir melhor a vantagem, algo que não fizemos e nos últimos 5 minutos acabamos por ter ali alguns sobressaltos sem grandes oportunidades do adversário, mas que poderia sempre haver um golo ou um golo de empate e acho que aí devíamos ter gerido melhor esse aspecto, mas o que fica deste jogo é o mais importante, que é a qualificação da nossa parte para a próxima eliminatória e ver o que o sorteio nos reserva e que possamos continuar na taça e fazer um bom percurso na taça, que seria bom para nós jogadores e para o clube também.
Walter Viegas, capitão dos Lusitanos, depois da vitória da qualificação frente ao Villiers-le-Bel ontem, e o sorteio é amanhã para os Lusitanos e o próximo jogo é no sábado, a deslocação até Dijon para jogar e enfrentar o ASPTT Dijon.
Desejo a continuação de uma ótima noite. Já estamos um bocadinho atrasados, mas fico com as notícias já a seguir.
Tribuna Desportiva.